Olha só, a primeira coisa que você precisa saber para interpretar os seus sonhos é que os seus sonhos não falam sobre o mundo. Os seus sonhos não falam sobre o que vai acontecer. Na verdade, os seus sonhos, eles falam sobre você. Nesse sentido, os sonhos são instrumentos, são ferramentas de autoconhecimento. Ou melhor, de autorreconhecimento. Porque aquilo que você vai encontrar quando você fizer a interpretação, a análise dos seus sonhos, não são coisas que você não conhece. Você não vai fazer descobertas sobre você mesmo. Você vai fazer, na verdade, redescobertas. Você vai encontrar coisas que você já sabe, só que você sabia de uma forma confusa ou você não queria, tinha muita resistência para reconhecer, para admitir. Então, os sonhos falam sobre você, não falam sobre o mundo, sobre o que vai acontecer. Essa é a primeira coisa que você precisa saber para analisar os seus sonhos de um ponto de vista psicanalítico. Antes de falar sobre quais são os próximos passos para você conseguir analisar os seus sonhos, deixa eu primeiro me apresentar, porque talvez você ainda não me conheça. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, pessoal, e antes de continuar falando sobre como você pode analisar os seus sonhos, eu tenho um recado muito importante para você. Está no ar, já está vigente a nossa Black November, a nossa promoção especial desse mês de novembro dos meus produtos digitais. Você que sempre desejou participar da Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise, e estava namorando, estava enrolando, estava procrastinando para entrar, este é o momento de você se tornar meu aluno lá na Confraria Analítica. Hoje, se você fizer uma assinatura mensal da Confraria, você vai pagar o valor de R$ 49,99. Todo mês, R$ 49,99. Certamente, se você entrar hoje na Confraria, você vai gostar muito do conteúdo, porque lá você vai encontrar mais de 300 horas de aulas sobre psicanálise e mais duas aulas novas toda semana. Então, certamente, você vai querer permanecer. Se você permanecer durante 12 meses na Confraria Analítica, pagando esse valor de R$ 49,99 por mês, você vai pagar no total R$ 599,88. Quase 600, né? Praticamente R$ 600. Se você fizesse o plano anual de assinatura antes do mês de novembro, você pagaria R$ 497, um desconto aí de mais ou menos R$ 100. Mas se você fizer hoje, nesse mês de novembro, a sua assinatura anual da Confraria Analítica, você só vai pagar R$ 397, ou seja, na prática, você vai estar ganhando um desconto de R$ 200 na assinatura. Você só vai pagar R$ 397 pelo plano anual de assinatura da Confraria enquanto estiver vigente a nossa promoção de Black November. Eu não sei até que dia vai essa promoção, então você precisa fazer a sua assinatura hoje. Então pausa aqui o vídeo nesse momento, vai até a descrição desse vídeo e clica no link para você ter acesso à Confraria por R$ 397 por ano. E os meus e-books, os meus dois e-books, também estão em promoção. Você vai ver aqui na descrição que o primeiro e-book, O Que um Psicanalista Faz, de R$ 37,00, ele está agora por R$ 24,90 na Black November. E o livro Psicanálise em Humanês, de R$ 67,00, ele está por R$ 44,90. No final do vídeo eu falo um pouco mais sobre a confraria, sobre os e-books, mas se você quiser já aproveitar essa promoção, dá uma pausa aqui no vídeo, vai aqui na descrição e os links vão estar disponíveis para você. Feito o nosso jabá, vamos então para o conteúdo do vídeo, pessoal. Primeira coisa que eu falei para você agora há pouco é que os sonhos falam sobre você. Esse ponto é muito importante. O segundo ponto importante é que aquilo que você sonha, ou melhor, aquilo que você se lembra logo depois de acordar, é apenas o conteúdo manifesto do sonho. O que que significa isso? O que que é alguma coisa manifesta? É alguma coisa que está visível. Existe uma parte do seu sonho que é visível e existe uma parte que é invisível. Existe uma parte que é manifesta e existe uma parte que é oculta, que é latente. Essa parte manifesta é a parte que você tem na sua cabeça logo depois de acordar. O sentido do sonho, o significado real do sonho, não está ali, explícito. Para que você consiga entender de fato o seu sonho, entender o que que o seu sonho está falando, você precisa fazer um trabalho de interpretação, fazer um trabalho de análise. Aquele conteúdo manifesto, o conteúdo que você lembra do sonho, ele é de natureza simbólica, representativa, metafórica. Aquilo que você se lembra do sonho representa alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa é o que o Freud chamou de pensamentos latentes. Pensamentos latentes, ou se você quiser, pensamentos ocultos. Lucas, o que que são esses pensamentos latentes? Todos esses pensamentos que geram o sonho, que produzem o sonho, que se representam por meio do sonho, eles são pensamentos que estão relacionados a pendências da sua vida. O que que eu estou chamando aqui de pendências? Coisas na sua vida que não foram realizadas. Então, por exemplo, um dos pensamentos latentes que pode gerar o seu sonho é, por exemplo, um desejo que você teve e que você não realizou. Vamos supor, por exemplo, que você está lá no seu ambiente de trabalho e aí, de repente, aparece um carinha novo lá e você fica interessada por aquele cara. Mas você não se aproximou dele, ele não se aproximou de você, nada aconteceu entre vocês, mas você ficou com vontade de ficar com aquele cara. Isso, por exemplo, é uma pendência. É um desejo que, evidentemente, por ser desejo, você queria realizar, mas que não foi realizado. Tanto porque você não fez nenhum esforço para isso, porque não deu certo, ou de repente porque você já tem um namorado, você já é casada. Enfim, existem vários limites, obstáculos que impedem a realização do nosso desejo. Mas aquilo ali ficou como uma pendência, ou seja, uma coisa não realizada. Quer ver um outro exemplo de pendência? Um medo, por exemplo, que você teve ao longo do dia. Você, por exemplo, recebeu uma mensagem, um e-mail do seu chefe. E o seu chefe estava falando para você nesse e-mail, olha, preciso conversar com você urgente, que dia que você pode? Você não podia naquele dia, mas você ficou pensando, o que será que o meu chefe quer conversar comigo? Será que ele vai me demitir? Será que ele vai me dar uma bronca? Será que ele vai me dar um feedback negativo? O que que o meu chefe quer conversar comigo? Isso também é uma pendência. É uma coisa que não foi realizada. Ficou tudo no plano da sua expectativa, da sua preocupação. Outro tipo de pendência, expectativas. Então, de repente, você recebeu um convite para uma festa de casamento. E você gosta muito daquelas pessoas que te convidaram e você está doida para ir naquela festa de casamento. Só que a festa ainda não aconteceu. Mas você fica naquela expectativa de como será, como é que você vai estar vestida, como é que vai ser o seu vestido, como é que vão ser as coisas que vão acontecer lá naquela festa. Você já fica naquela expectativa. Isso também é uma pendência. Todas essas pendências podem dar origem aos nossos sonhos. Mas aí você pode me perguntar, ô Lucas, mas então por que que, ao invés de eu sonhar, sei lá, que eu tô sendo perseguida por um cachorro, ao invés de eu sonhar que eu tô lá no programa Domingo Legal do SBT, ao invés de eu sonhar que tem um monstro de quatro olhos na minha frente, ao invés de eu ter esses sonhos todos malucos, como eu costumo ter, por que que eu não sonho simplesmente, no caso do casamento, que eu já tô lá no casamento? Por que eu não sonho simplesmente que, no caso do e-mail que eu recebi do meu chefe, que eu tô lá na reunião com o meu chefe e ele tá falando as coisas que ele falaria? Por que eu não sonho que eu tô ficando com o carinha lá novo do trabalho? Por que eu simplesmente não sonho com a realização dessas pendências? Ah, aqui vem um detalhe muito importante. Essas pendências do dia a dia, elas vão atrair, elas vão se associar, elas vão se conectar com outras pendências mais profundas, pendências ligadas à sua história de vida, pendências infantis, pendências lá da sua vida infantil. Essas outras pendências mais profundas, elas não são tão simples, tão tranquilas quanto essas do dia a dia. São pendências que você não quer lidar com elas. E por que você não quer lidar com elas? Porque elas te causam muita angústia. Essa expectativa que você formulou em função do casamento para o qual você foi convidada pode se conectar com uma outra expectativa que você teve lá na infância. Uma expectativa que hoje para você é extremamente dolorosa. Por exemplo, pode ser que os seus pais se separaram quando você tinha ali 2, 3 anos de idade. E aí, o seu pai foi embora da sua casa e pouco entrava em contato, você praticamente não sabe nada sobre ele. E aí sua mãe falava para você, não, você vai um dia, você vai lá na casa do seu pai, ele vai vir te buscar aqui. E esse dia nunca aconteceu. O seu pai não veio te buscar. Então essa expectativa que você teve quando criança, hoje para você, ela é extremamente dolorosa. Você nem quer ouvir falar sobre isso, porque isso te causa muita dor. Você ficou muito frustrada, muito decepcionada. Então a expectativa do dia, a expectativa do casamento se conecta, atrai, se associa com aquela expectativa lá da infância que você tinha quando criança. O medo, por exemplo, que você tem da reunião com seu chefe. Seu chefe diz que queria conversar com você e você fica pensando, o que ele vai falar comigo, né? Esse medo da reunião do seu chefe pode se associar, pode se conectar com o medo que você tinha da sua mãe quando criança. A sua mãe, de repente, era uma pessoa extremamente agressiva, violenta. E se você fizesse qualquer coisinha errada, ela ia lá e te castigava muito severamente, te batia. Então, você ficava o tempo todo com medo de fazer uma coisa errada para não sofrer a punição da sua mãe. O medo atual se conecta com aquele medo lá da infância. E o desejo que você sentiu pelo carinha novo do trabalho que acabou de chegar? Ora, esse desejo pode se conectar com o desejo que você sentia lá na infância pelo seu pai. Um desejo incestuoso, um desejo que não pode, mas que você sentiu quando você era criança lá pelo seu pai. Dentro da forma como a criança vivencia a sua sexualidade, vivencia o seu desejo, daquela forma inocente, daquela forma lúdica que a criança vivencia, mas você vivenciou. E essas coisas lá da infância, você não quer lidar com elas. Porque elas são muito dolorosas, elas são muito pesadas. É por isso que você não tem o sonho com a realização daquelas pendências do dia a dia. Que aquelas pendências atraem outras pendências lá da infância que você não quer lidar com elas. A junção dessas pendências atuais, que o Freud chama de restos diurnos, a junção dessas pendências atuais com aquelas pendências lá da infância vão formar uma cadeia de pensamentos, um conjunto de pensamentos que vai se realizar no seu sonho, só que de maneira metafórica. Ou seja, as pendências estão se realizando, mas você não percebe a realização concreta delas, porque se você percebesse, você se sentiria muito incomodada, você se sentiria muito angustiada e acabaria acordando. Imagina se você sonhasse que você está tendo relação sexual com seu pai. Imagina se você sonhasse que você está sendo severamente castigada pela sua mãe. Todas essas situações, elas trariam muito sofrimento. Porque no caso, por exemplo, de você sonhar que está finalmente encontrando o seu pai, isso evocaria para você a consciência, a constatação de que isso nunca aconteceu. Então, por isso, esses pensamentos latentes que estão na nossa cabeça, essas pendências, elas não podem se apresentar explicitamente nos nossos sonhos, porque do contrário a gente acordaria. Então elas se manifestam de uma forma simbólica. Lucas, cada sonho representa uma pendência específica? Não. Porque ao longo do dia, essas três pendências que eu falei, a expectativa do casamento, o desejo pelo carinha novo do trabalho, o medo do que o chefe vai falar na reunião, essas três pendências podem estar presentes no mesmo dia. Então seu sonho pode estar falando de várias pendências diferentes. Por isso, você não deve analisar o seu sonho como um todo. Você não deve pegar a narrativa que compôs o seu sonho e tentar analisá-la de uma vez. Como é que você tem que fazer então? Você tem que pegar cada parte do seu sonho, cada elemento do seu sonho e analisar elemento por elemento. Então, por exemplo, vamos supor que você sonhou que você estava num terreno descampado, comendo maçã, E aí, de repente, um cachorro apareceu e esse cachorro começou a perseguir você. Esse é um sonho simples, nem sempre a gente tem sonhos tão simples, né? Às vezes os nossos sonhos têm narrativas extremamente complexas. Se a gente fosse colocar no papel, daria aí 3, 4 páginas, né? Mas vamos pegar esse sonho simples só para você entender. Nesse sonho, a gente tem basicamente 3 elementos. Você num terreno descampado, essa primeira cena. Segunda parte, você comendo maçã. Terceiro elemento, o cachorro vindo perseguir você. Então nós temos 3 elementos. O que você vai fazer? Você vai pegar cada um desses elementos e vai, apenas de cabeça, ou usando um papel, ou escrevendo no celular ou no computador, você vai pensar nas associações, nos pensamentos que vêm à sua cabeça quando você pensa naquele elemento. Então, por exemplo, estou num terreno descampado. O que vem à minha cabeça quando eu penso nessa cena? Estou num terreno descampado. Quando eu falo o que vem à cabeça, gente, é qualquer coisa. É absolutamente qualquer coisa. Não renegue nenhum tipo de associação. Tô lá no terreno descampado, vem na minha cabeça um campo de futebol. Ah, não, campo de futebol não deve ter nada a ver, eu nem gosto de futebol. Não, registra. Escreve aí, se você estiver usando papel ou computador, escreve aí. Campo de futebol. Ah, não sei por que, pensando terreno descampado, veio à minha cabeça o suicídio de Judas Iscariotes, narrado na Bíblia. Coloca aí, suicídio de Judas Iscariotes. Ah, terreno descampado, o sobrenome da minha mãe é Campos. Ah, não deve ter nada a ver. Deve, coloca aí, sobrenome da minha mãe, Campos. Terreno descampado, Campos. Coloque absolutamente tudo que vier à sua cabeça em relação a cada um desses elementos. Depois que você fizer tudo e falar, poxa, não está vindo mais nada na minha cabeça, passe para o próximo elemento e vá fazendo o mesmo processo. Depois que você fizer isso com todos os elementos do sonho, você vai ter um conjunto imenso de material e aí, olhando para esse material, vendo as associações, você vai começar a ter um vislumbre dos possíveis pensamentos latentes que geraram o seu sonho. É claro que é um processo trabalhoso, gente. Você tem que pensar bastante a respeito daquele material. Não é um processo fácil, um processo moroso e bastante trabalhoso. Mas se você fizer isso, esse processo de associação em torno de cada elemento, você vai ter um vislumbre dos possíveis pensamentos latentes que estão presentes naquele sonho. Então esse é o caminho para que você possa analisar os seus sonhos, entendendo que os sonhos falam sobre você, que aquilo que você se lembra ao sonhar é apenas o conteúdo manifesto, que você deve ir em busca dos pensamentos latentes que motivaram aquele sonho, e esses pensamentos latentes são pendências da sua vida, pendências do dia a dia associadas a pendências da infância, e pegando cada elemento do sonho e associando em cima dele. Essas associações vão levar você na direção dos pensamentos latentes que motivaram a formação do sonho. Bom, e se você é terapeuta, se você é psicanalista e quer saber como o psicanalista trabalha com os sonhos na análise, o que o psicanalista deve fazer quando o seu paciente traz sonhos para a sessão de análise, nós temos uma aula especial lá na Confraria Analítica em que eu explico justamente isso. O que o psicanalista deve fazer quando o seu paciente conta sonhos numa sessão de análise? Para você que não conhece a Confraria Analítica, eu falei um pouquinho lá no início do vídeo, a Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Participando da Confraria, você tem acesso a mais de 300 horas de aulas já disponíveis e mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, essa aula fica gravada, e uma aula gravada mais curta toda sexta-feira sobre algum tema específico do campo psicanalítico. A confraria não é só para pessoas que estão fazendo formação em psicanálise ou para pessoas que já trabalham com a psicanálise. Não, é para qualquer pessoa interessada em estudar o comportamento humano pela via da psicanálise. Para participar da confraria, você não vai pagar milhares de reais como a gente vê em outras plataformas, em outras instituições por aí. Você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99. Mas se você quiser fazer assinatura anual da confraria, um plano válido por um ano. Nesta Black November, você vai pagar apenas R$ 397. O link para fazer a sua assinatura anual com desconto está aqui embaixo na descrição. E os meus dois e-books também estão em promoção nessa Black November. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O valor original desse e-book é R$ 37,00, mas nesta Black November ele está por R$ 24,90. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de texto. O valor original dele é R$ 67,00, mas nesta Black November você compra ele por apenas R$ 44,90. Os links também estarão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever, faça um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos e não deixe de compartilhar esse vídeo também com todos os seus amigos, mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Eu encontro vocês então no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!